Nós estamos recebendo agora no Espaço Livre o Defensor Público do Estado, José Salvador. Bom dia.
Bom dia, Ziz. Bom dia, ouvintes.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre atendimento na Defensoria. A gente sabe que depois de um período de recesso, janeiro, fevereiro geralmente é um período de atendimento diferenciado, né, com horários Sim. diferenciados, mas a gente sabe que a partir de agora também o atendimento já começa a voltar ao normal, né?
É, na Defensoria, na verdade, a gente acaba tendo que ceder espaço porque a gente ocupa a sala ainda dentro do fórum, né?
Uhum.
Então, se o prédio do fórum fecha, a Defensoria não tem como abrir para fazer o atendimento. E foi o que ocorreu ali ao final do mês de dezembro, início de janeiro. A Sim. gente não tem como fazer o atendimento ao público. Mesmo assim, nós fizemos, se não me engano, foi durante o mês de janeiro, fizemos um atendimento especial ali na Câmara de Vereadores, com mais de 50 pessoas sendo atendidas, e os casos dessas pessoas sendo agendados para atendimento ali no fórum, para suprir aquela demanda que acabou ficando das festas de final de ano. E agora, né, durante o mês de janeiro e fevereiro, nós tínhamos ali a questão dos prazos que ficavam suspensos até o dia 20,
Sim.
mas mesmo assim a Defensoria continuou prestando atendimento nas quartas e quintas-feiras à tarde. Essa semana é a última semana que tem esse horário especial dentro do prédio do fórum.
Uhum.
Hoje, por exemplo, nós não temos expediente na segunda de manhã.
Uhum.
O expediente começa ao meio-dia e vai até às 7 da noite.
Ah,
e
sim.
na sexta-feira próxima é o último dia que vai ter esse expediente também especial das 8 da manhã às 3 da tarde. Fica pensando assim, mas o atendimento da Defensoria é segunda, sexta? Não, na verdade nós atendemos todos os dias. Mas para as pessoas que estão procurando o primeiro atendimento, que querem saber como é que está o seu processo, para a gente poder se organizar, nós disponibilizamos as fichas, em torno de 20 fichas por dia,
Sim.
nas quartas e quintas de tarde. E desses atendimentos que a gente faz nas quartas e quintas, e também dos processos que estão em andamento, é que a gente atende nos outros turnos.
Uhum.
Então, por dia, a gente atende assim em torno de 40 pessoas por dia na Defensoria é. Pública, só que é algo que a gente não parece assim para quem chega lá, mas por que só quarta e quinta de tarde? Porque senão a gente não consegue fazer as coisas que as pessoas nos procuram para fazer.
Pois
então
é.
A gente tem que organizar dessa forma. Mas é algo assim que com o tempo a gente vai melhorando, vai ampliando, vai tendo funcionários novos e quem sabe ter novos locais
claro.
Para atendimento.
Uhum. Defensor, tinha uma vaga para estagiário da Defensoria, já foi suprida?
Essa como já é foi tá? suprida, é. Uhum. Se eu não me engano, ali no fórum agora tem vagas para estagiário no Poder Judiciário, me parece que vai abrir uma em breve, né? Talvez até o meio do ano.
Sim.
E no Ministério Público está tendo processo de seleção para estagiário remunerado, né? Que aí fica no prédio ali ao lado.
Sim.
Né? Na Defensoria nós temos, assim, digamos assim, o quadro completo. Né? Nós,
que aquela, tinha aquela vaga no
final do ano. Nós normalmente temos dois estagiários remunerados e dois voluntários que ficam em treinamento.
Sim.
Né? Então a gente vai sempre trocando os voluntários.
Uhum.
Quando chega a época do remunerado, a gente vê quem se saiu melhor ali para poder suprir a vaga.
Tá certo, então tá bem. Pessoal, fique atento, né, que isso sempre é amplamente divulgado,
sim,
o pessoal nos
sim,
manda
sim,
e a gente
sim.
acaba divulgando aqui no programa também.
A gente até tem ajuda também do pessoal da imprensa, tudo, né, que
claro.
Acaba nos ajudando muito na imprensa escrita também.
Uhum.
Até para o pessoal ver ali os requisitos,
claro.
Tudo fica bem mais fácil.
Tá certo. Bom, outro assunto é a questão de vagas na creche. É uma das demandas que chega
é
que chegam, né,
para
a Defensoria.
É uma das grandes demandas, é. Para quem estava acompanhando a TV hoje, se eu não me engano, não sei se foi no programa local, no noticiário nacional, acho que foi no nacional, a questão da demanda por creches em São Paulo.
Absurdo. Eu acho que todo o Brasil está com
Sim,
esse
não,
problema.
Não, é em todo
né?
o Brasil. Né? E São Paulo, aquela promessa assim de vai ter construído não sei quantas creches e as creches não ficam prontas.
E a lei, inclusive, está estipulando que a partir de 2016 as crianças têm que entrar
na educação. Tem que estar
na
escola,
infantil, mas,
né? Então é uma coisa assim que já está nos pressionando isso aí, né? E claro, todo esse tipo de problema, a pessoa não consegue resolver seus problemas de uma forma normal, acaba procurando o judiciário. E muitas dessas demandas de vaga em creche vêm de pessoas que não têm condições financeiras de colocar numa creche particular. É muito cara uma creche particular. Nós temos em São Cepé duas creches particulares muito boas que conseguem acolher essas crianças, mas que tem um custo.
Claro.
Né? E a creche municipal, com uma demanda
enorme.
De excedente, assim, olha, talvez seja mais de uma centena de crianças esperando.
Como é que, vocês, a Defensoria, conseguem, como é que o Judiciário consegue resolver isso? Ou não consegue?
Consegue.
Consegue.
Consegue, porque a gente entra com a ação demonstrando que aquela pessoa está aguardando a vaga, né, o juiz normalmente defere liminar, caso comprovada a carência econômica da família, né?
Sim.
Porque se for uma pessoa que não tem a carência econômica, bom, paga e coloca na creche particular.
Claro.
Né? Mas se for comprovada a carência econômica, a liminar é dada. E nos processos que a gente tem feito, normalmente o município tem cumprido a liminar. E aí tem se organizado, né, com a direção, com a Secretaria de Educação, e conseguido a colocação daquelas crianças na creche. Só que, claro, tem as tantas outras que ainda continuam na fila, né?
Uhum.
E caso não se consiga vaga para todo mundo, na única creche, nas duas únicas creches que se tem no município, aí existe a possibilidade da compra de vaga, né?
Pois é.
Então, é o jeito como o processo acaba se resolvendo se não houver a disponibilização.
Uhum.
Compra-se uma vaga numa creche particular para colocar o filho daquela criança que precisa.
Uhum.
Né? E claro, não é para qualquer pessoa, né?
Sim,
os pais têm que demonstrar ou que estudam em turno integral ou que trabalham em turno integral, e aí sim a criança também é colocada na creche.
Uma outra questão é matrícula para a primeira série, né? Defensor, até inclusive tem uma questão aí, até meio polêmica, daquelas crianças que fazem aniversário, às vezes, na metade do ano,
sim,
aí depois entram no letivo, não consegue a vaga.
É que cada criança tem um modo, né, digamos assim, de amadurecimento. Né? Eu vou enfrentar esse problema lá em casa. A minha menina, ela está hoje no pré. No ano que vem ela iria para a primeira série.
Sim.
E provavelmente vai. Ela já soletra o nome dela. Tem pessoas adultas que não soletram o próprio nome.
É verdade.
E a minha guria com 4 anos soletra não só o nome, como o sobrenome. Que meu sobrenome não é fácil, tem uma letra K ali no meio. Então, eu estou vendo, assim, né, do jeito como ela está lidando. Como ela convive com crianças que já são mais velhas, é fácil dela amadurecer mais cedo. E o que, que a gente vê? A regra é para a colocação de crianças que tenham 6 anos até o final do mês de março. Mas tem crianças que vão completar 6 anos em abril, ou em maio, em junho.
Pois é.
E que tem um amadurecimento maior, né? Mas tudo isso é do convívio.
Exatamente.
É questão em casa.
Não são todas, né?
Não, eu na minha casa, quando ela tinha 1 aninho, eu forrei o quarto dela com um tapete de letras. E ela foi perguntando o que, que era.
É. Sim, o estímulo tem que correr em casa,
sim,
a escola vai moldando e as crianças estão cada vez mais amadurecidas, digamos
aquela
assim.
Coisa de tu sentar de noite e tu ler uma história, que seja uma história em quadrinhos, que
é
seja
tudo,
um livrinho.
Né?
Agora, há pouco tempo, eu comprei toda a criança tem medo de fantasma, né? Tá? Tem um livro que é de literatura infantil, mas que é do Oscar Wilde. Não me lembro agora o nome da obra. Mas a história é curta, uma história bonita, um texto bem escrito. Mas que é de um fantasma que tem medo de gente. Então, isso tu lê para uma criança, ela fica assim, ah, esse fantasma tem medo da gente.
Sim, inverte aquela situação.
Mas ao mesmo tempo, tu tá fazendo com que a criança tenha estímulo à leitura. Ela
conviver
com os livros, né?
E a gente vê o que falta hoje, a gente vê nos adultos, né? Que faltou estímulo na criança para sua alfabetização. Ou seja, se a gente tiver isso em casa...
Eu sou uma pessoa que leio muito, e desde criança, com história em quadrinhos, com tudo, né? História em quadrinhos eu li até hoje, não consigo perder o hábito. Mas
agora exatamente, nem adultos não perdem o hábito mesmo. Agora, essa situação, como é que está sendo resolvida? Tem
pois
casos
que
acabam passando?
A gente precisa de um parecer favorável da escola onde a criança esteve no ano anterior. Né? Se vier um parecer favorável da escola e tu precisar da matrícula... Bom, a matrícula na escola particular, ela é um tanto quanto mais simplificada, porque a escola particular ela tem mais flexibilidade para aceitar aquele parecer ou não, conversar com os pais, tem o atendimento pedagógico, que às vezes na escola pública não é tão fácil assim. Né?
Até porque a demanda é maior.
A
então
demanda é maior
assim...
e também tu acaba tendo que, pô, tu tem que atender a regra que a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria Municipal de Educação coloca daquela idade ali, que é conforme a lei, tu passar por cima desse critério legal. Às vezes é algo difícil. Mas aqui a gente não está falando em decisões ilegais. Tu vê, são decisões que contrariam o que está previsto em lei.
Pois é.
Mas são decisões justas. Porque onde a lei diz algo que pode estar contra o teu desenvolvimento enquanto criança, o mais justo é tu flexibilizar a lei em prol do melhor interesse da criança, que é um princípio maior, que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Uhum.
E aí se justifica tu dar uma liminar para uma criança que passou um ano inteiro no parezinho, fez todos os trabalhos, teve todo o acompanhamento, tem um parecer favorável,
uhum,
de um pedagogo, mas que, de repente, por um, dois dias, não pode fazer matrícula na primeira série. Sabe o que é atrasar um ano numa criança?
É verdade.
É difícil,
isso aí,
né?
Isso aí, existe uma possibilidade, na sua opinião, assim, de reverter, de mudar?
Não, acho que não precisa mudar a lei. Não precisa mudar, uhum, a lei para tu fazer valer esses direitos. Né? Na medida em que as pessoas tiverem, digamos assim, talvez até não precisasse nem do judiciário,
uhum,
mas se a gente tivesse talvez uma estrutura melhor para fazer, mas a demanda é muito grande.
Pois é,
né?
Complicado.
Mas uma demanda maior talvez de um serviço pedagógico e tal, talvez não precisasse nem da ação judicial.
Uhum.
E na ação judicial a gente demonstra isso, né? Pela defensoria a gente tem entrado com essas ações, claro, a gente está no limite para entrar com essas ações,
uhum,
que o ano letivo já começou.
Pois é.
Então tem algumas ações até que a gente está esperando o deferimento da liminar,
uhum,
e tem que ser para agora, né? Porque senão...
Já perde aí um...
É, se a criança perder muitos dias letivos, depois acaba não levando...
Às vezes não acompanhando, então, né?
Vai acabar não acompanhando, uhum, aquela turma, né? Então a gente precisa disso para o quanto antes.
Uhum.
E claro, aqueles pais que precisarem, né? Bom... Quanto antes reúna a documentação para fazer esse pedido. Tem pais que não querem. Né?
Uhum.
Tem pais que acham assim, não tem idade, vou botar ano que vem. Ótimo. Essa é a decisão que os pais têm que tomar.
Sim.
Os pais é que decidem também o futuro de seus filhos.
Com certeza, é. E aí vem, tem muitos casos que tem que entrar aquela questão do bom senso, como nós falávamos.
Exatamente.
Algumas crianças estão realmente preparadas para entrar,
sim,
outras nem tanto. Né?
Então, eu não sei se a minha, se ela vai evoluir além do que ela está, uhum, hoje, em um ano. Mas se ela conseguir... Ótimo. Se não conseguir, tudo bem.
Uhum.
Faz mais
ou
um
são
ano
casos
aí.
Que com certeza todo ano devem chegar, né, para a defensoria,
sim.
Assim, com demandas bem grandes também. Defensor, a questão do terreno aí para a nova sede da defensoria, como é que está?
Pois é,
o andamento
já está bem evoluído a questão. A gente, uhum, já tem a área, já está escolhida. Né? A procuradoria do município sempre foi... bastante parceira nesse sentido,
uhum,
até porque a ideia surgiu desse conjunto, né? Eu lembro quando veio o Fabiano Pereira aqui, o deputado, que a gente pegou, deu uma volta, isso faz uns 2 anos atrás, e a gente mostrando, não, são
ele
CPN,
é secretário do Direitos
ele
Humanos,
era secretário
da Justiça e Direitos Humanos, exatamente.
E aí eu mostrando a cidade para ele, disse, Fabiano, não dá para ter uma segunda vara aqui nesse prédio do fórum, não tem como construir aqui. Sabe,
uhum,
não tem como, a incapacidade física da gente ampliar esse prédio.
Sim.
E aí, em contato com o pessoal da Procuradoria do Município, principalmente o Claudinho, o Cláudio Adão, né,
uhum,
que é procurador ali, do assessor do prefeito,
sim,
e ao empenho do próprio prefeito, se viu que não dava para ficar esperando, sabe? É algo assim, tu ficar pedindo uma segunda vara judicial... Mas sem ter onde colocar uma segunda vara,
ah,
é a mesma coisa chovendo molhado.
É.
E aí, o que fizeram? Saíram atrás, o CEPE ofereceu diversas alternativas de terreno. Podia ser onde hoje está o IP, podia ser mais próximo ali do fórum atual.
Uhum.
Mas escolheram um lugar que vai ficar muito bom para todo mundo. Porque talvez faça a cidade também crescer para aqueles,
uhum,
lados. Como cresceu para o lado do fórum.
Sim.
Onde antes não tinha nada, hoje,
uhum,
tem. Vai ser na frente do PAMAT e o terreno da Defensoria Pública vai ser assim, tu vai ter o terreno do fórum,
uhum,
desce ali em direção à Sanga, o primeiro terreno vai ser do Ministério Público,
uhum,
que vai fazer a transferência, né?
Sim.
E ao lado do terreno do Ministério Público vai ser o terreno da Defensoria, com o mesmo tamanho, as mesmas proporções. E aí sim, essa questão que hoje a gente tem, a gente não consegue abrir a sala da Defensoria durante o recesso, porque,
uhum,
fica com a sala dentro do fórum.
Sim.
A gente não consegue dar um atendimento até mais ampliado, distribuir mais fichas ou fazer tudo por agendamento, porque a gente não tem espaço
também.
Físico.
Vai ficar independente agora, então.
A gente ficaria completamente independente.
Uhum.
Né? O projeto de lei ainda tem que ser aprovado na Câmara de Vereadores, né? Mas assim que houver o envio do projeto e a toda a tramitação ali na Câmara, eu vou disponibilizar isso a vocês,
uhum,
e a Procuradoria do Município também vai fazer, porque eu acho que são coisas assim que vão marcar até mesmo a gestão do atual prefeito, né? Conseguir resolver um problema de anos, de décadas.
Os processos, a gente até observado aí o pessoal comentando que até está se tendo uma certa agilidade, tinha um segundo juiz aí auxiliando,
né? Tem um segundo juiz.
Isso está dando uma agilidade maior aos processos? Os processos são muitos que realmente está ficando...
São muitos
processos. É muitos, né?
É muita coisa.
Você tinha uma média de 12 mil, agora não sei se esse número já ultrapassou.
Talvez já tenha passado.
É.
Né? Ano passado eu fiz um levantamento. Um quarto das ações que entraram no Fórum de São CPE foram feitas pela Defensoria Pública.
Uhum.
Tá? Os outros três quartos, Procuradoria de Municípios e Advogados Particulares.
Sim.
E assim, o problema de São CPE não é que tenha que ter dois juízes.
Uhum.
O problema é que tem que ter dois cartórios.
Exatamente. Exatamente. Acaba Sabe? Que os juízes agilizam, mas o cartório acaba emperrando pelo grande volume.
Mas não tem como. Todo mundo é humano. Tu não Sim. consegue... Ninguém é uma máquina.
Com certeza.
Sabe?
E o volume é muito grande,
Um dia desse eu estava em outra comarca, Zizi. Tá? E é absurdo isso. O pessoal do cartório teve que fechar ali 15 minutos, 20 minutos para almoçar.
Imagina.
E tinha advogados reclamando... Sabe, tu fica assim, poxa, o pessoal é humano também.
Claro.
Sabe, como é que tu vai deixar de almoçar? Aí tu não vai conseguir fazer o atendimento direito.
Sim.
E o pessoal do cartório, a instituição CPE, se empenha muito. Uma das coisas que estava emperrando aqui, nós tínhamos três oficiais de justiça no início do ano passado.
Uhum.
Só o Mariano que ficou. Os outros dois tinham ido embora, casaram, foram Sim. para outra comarca, os dois acabaram indo juntos. Ficou só o Mariano para cumprir todos os mandatos. É impossível. Sabe, eu vi o Mariano trabalhando no final de semana, sabe, não dá, é hora que tinha que estar com a família, estava trabalhando. E agora não, agora veio um oficial de justiça a mais e tem ainda uma outra oficial que está só designada para ficar mais um tempo para agilizar.
Uhum.
E isso é que traz agilidade.
Pois é.
Sabe, então vai ser bom para São CPE que a gente vai conseguir até fazer a mudança. Uhum. Nós vamos conseguir agilizar isso.
E a criação da segunda vara judicial já incluiria mais um cartório, mais um
Exatamente.
Juiz, mais tudo.
Não,
seria duas coisas.
Fica essa segunda vaga de juiz, tá? Mas com a segunda vara e com o prédio que comporte uma segunda vara,
aí...
traz mais funcionários,
uhum.
mais um cartório e divide os processos entre dois.
Aí sim.
Aí sim vai agilizar.
Sim, aí tudo tem dois para
É o que todos os advogados querem, né? Não são só as pessoas,
Sim,
os advogados também querem
Eles
isso.
Eles também querem agilidade nesse processo.
Para um advogado que mais conta não é tu iniciar o processo.
É chegar ao final dele.
É. Porque quando tu termina o processo é que aí normalmente na advocacia privada é que tu recebe a maior parte dos honorários. Então não interessa a ninguém ficar com o processo em andamento. Interessa é terminar.
Uhum, com certeza. Algo mais, defensor? Seria isso?
Não,
só reforçando
assim,
o atendimento,
reforçar,
né?
A questão, o atendimento da defensoria é sempre nas quartas ou quintas-feiras.
Uhum.
As pessoas não precisam chegar cedo. O que eu tenho observado, claro, janeiro e fevereiro é outra realidade.
Uhum.
Mas sobra ficha. E quando tem uma, duas, três pessoas a mais, eu mesmo vejo isso e coloco algumas fichas a mais.
Uhum.
Então as pessoas não precisam se preocupar. Ah, vou madrugar. Isso não existe. Em São CPE... Essa realidade não existe há anos, tá? E aí, assim, ó, se as pessoas chegarem ali, almocem tranquilas em casa, chega ali no fórum por volta da uma hora, nós só disponibilizamos as fichas a partir da 1h15, 1h30, nós não colocamos antes, até para evitar que a pessoa chegue lá e tire ficha para outra.
Ah, sim.
Tá? Porque a gente coloca a ficha e já começa o atendimento. Então a pessoa já tem que estar ali.
Quem está ali já começa.
Não, quem está ali já vai ser atendido em seguida. Não dá tempo de entregar a ficha para o outro. Tá? E se a pessoa que estiver ali com a ficha não for a pessoa a ser atendida, passa a vez. Entende? Então a gente dá um jeito de fazer assim para quê? Para que não haja... disponibilização de fichas a
e
pessoas
não
que não precisam.
De madrugada
não
cedo.
Precisa,
não
precisa, não
precisa.
Chega ali por volta de uma hora, uma e meia, a gente distribui as fichas nas quartas e quintas-feiras. O pessoal, às vezes, se concentra muito na quarta. Vai na quinta. Na quinta-feira sobra ficha. E quinta-feira tem até menos gente que quarta. Fica mais fácil até para mim atender.
Sabe? Distribui melhor, né? O pessoal quer ir no primeiro dia.
É,
mas...
Então, às vezes, as pessoas acham assim, ah, vou na quarta-feira já resolver. Vai na quinta, não faz diferença um dia mais,
diferença.
Um dia menos.
Né?
Então fica a dica, assim. Quem estiver se programando, quiser ir lá, quartas ou quintas-feiras à tarde, inclusive, Zizi, teve uma quinta-feira aí que teve júri.
Exatamente.
Eu peguei e combinei uma meia hora com o juiz no intervalo do júri e fiz o atendimento. Então não precisa se preocupar. Se eu estiver aí, se eu estiver
sempre,
bem, se o pessoal estiver para me ajudar, quarta e quinta-feira à tarde, atendimento da defensoria para as pessoas estiverem procurando solução para os seus problemas. Essas questões que a gente tratou hoje são exemplos disso, né? As questões de família, questões de saúde, processos criminais, a gente faz o atendimento aqui em São Sepé.
Tá bem. Obrigada, defensor, pela participação. Conversamos com o defensor público do Estado, José Salvador Marques.